FM Network.
Ho, ho, estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Quis o destino que a NFL presenteasse todos os fãs e nós torcedores com o potencial melhor jogo da temporada. Já tem muita gente dizendo, inclusive, que é Super Bowl adiantado. Baltimore Ravens e San Francisco 49ers no dia 25 de dezembro. É para passar o feriado mesmo. Tenso, nervoso ou muito tranquilo, se você for apenas um fã, vai adorar a partida. Se você estiver torcendo, eu sei que você vai roer até as unhas que você não tem. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o André Alves, do Piadas NFL. André, muito boa noite, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, cara.
Cara, valeu, Cleverton, é um prazer estar participando aqui do podcast. Eu vou te falar, tem muito tempo que eu não participo de um podcast, falar um pouquinho sobre futebol americano e espero que seja um jogão, né? Porque 49ers e Ravens já tem uma história desde do fatídico pra mim e, pô, feliz pra caramba pra vocês, né? O Super Bowl 47, onde os Ravens saíram vitoriosos, pô, e eu puto pra caramba.
Meu primeiro jogo de NFL, inclusive, cara. Eu tenho um carinho especial por essa partida, sim, aí. Sim.
Que bom, cara. Boas lembranças pra você, mas não tão boas pra mim.
Vamos ver como é que termina a história pra essa temporada, né?
Espero que com a vitória dos 49ers, né? Como já te disse, né, antes da gravação aqui, pô, dia 24 é meu aniversário e espero que os 49ers me dêem um presente no dia 25 com a vitória.
André, vamos começar falando um pouquinho. Cara, eu abro a lista de titulares do ataque do San Francisco 49ers e me dá um medo, tá? Primeiro que o San Francisco tirou a sorte grande de o Brock Purdy ser um cara que funciona, não só funciona muito bem nesse sistema, inclusive eu aqui me coloco como uma pessoa que é contra esse discurso que o Brock Purdy só é bom porque ele é um QB de sistema, não. Se você assiste o jogo dos 49ers, você vê que realmente tem o Brock Purdy tem algumas valências, tem um talento ali que faz ele ser muito mais do que um quarterback de sistema. Fora isso, aí você tem um elenco completamente municiado com Brandon Ayuk, com Deebo Samuel. Você tem um baita de um Tyrande, pra mim, Tyrande top 5 dessa liga aqui é o George Kittle. E como se não bastasse, o San Francisco ainda apelou com um cheat code, que é o Christian McCaffrey, né? Que é aí o melhor running back da temporada e que tá aí disputando, inclusive, o prêmio de MVP. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Brock Purdy que falou que o McCaffrey merecia esse prêmio. Chegamos agora no dia 25 de dezembro e o melhor ataque da NFL vai enfrentar a melhor defesa da NFL nesse momento, que é do Baltimore Ravens, que é um time ali que tem altos predicados, principalmente na linha defensiva, parando o jogo corrido adversário. Talvez, se a gente puder apontar um erro, seja que o Baltimore Ravens tem uma tendência a ceder big plays em momentos, às vezes, até cruciais da partida. Mas eu quero entender qual que é a tua visão sobre esse duelo, cara. Eu sei que por muito tempo se falou, a gente tem essa expectativa de que as melhores defesas se saiam vitoriosas desses duelos, por isso, inclusive, né, aquela máxima de que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. Mas eu quero saber a sua visão desse ataque poderoso do San Francisco 49ers, tendo o que eu acho que talvez vai ser o maior teste de fogo deles.
Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o ataque dos 49ers. Eu acho que se você olhar nome por nome, peça por peça, eu acho que na liga não se tem um time melhor, questão ofensiva. Nós temos dois jogadores que estão definitivamente na briga pelo prêmio de MVP, que é o Brock Purdy, que vem liderando a liga em touchdowns, em QB rating. Acho que tenha sido uma das grandes surpresas para esse ano. Apesar do ano passado que ele fez, foi um ano, primeiro ano de calouro dele, né? Mas esse 2023 é o primeiro ano dele como titular consolidado, e vem sendo meio que uma surpresa. Acho que talvez no início da temporada ninguém esperaria o Brock Purdy brigando pelo prêmio de MVP e jogando do jeito que está. É um cara que, pô, muitas vezes o pessoal fala por ele ser um QB de sistema, mas esse 2023 ele está se provando que não é só isso, apesar de ser muito beneficiado pelo grande elenco que os 49ers têm no ataque. Tem o melhor left tackle da NFL, que é o Trent Williams, que para mim é um cara que dispensa comentários, e tem o melhor running back dali, que é outro nome que está brigando pelo prêmio de MVP, Christian McCaffrey, que vem liderando a liga em jardas de scrimmage, lidera como jardas corridas, jardas terrestres, mas também tem o seu papel importantíssimo, também recebendo passes. Tem Deebo Samuel, que para mim é o melhor wide receiver com as bolas nas mãos. É um cara que a gente pode dizer que não tem nojinho de contato, é um cara que busca o contato, um wide receiver físico pra caramba. Temos o George Kittle, que na minha opinião é um dos melhores tight ends que tem na liga. Esse ano, pô, a gente pode até dizer que é o melhor, porque o Travis Kelce tá embaixo nessa temporada. E tem o Brandon Ayuk, que é um grande recebedor, um grande corredor de rotas. Então, cara, se você olha por nome nesse ataque, é uma coisa de maluco, é muito surreal.
E desculpa eu te cortar, como Sim. se não bastasse isso, tá todo mundo ainda debaixo da asa do Kyle Shanahan, que é um dos melhores Sim, técnicos cara. Da NFL, e faça a galera essa engrenagem rodar maravilhosamente.
Sim, cara, o Kyle Shanahan é um cara que meio que dispensa comentários, porque ele consegue extrair o de melhor dos seus jogadores. E eu acho que isso, em 2023, na minha opinião, faz ele ser o melhor técnico do ano, entendeu? A gente tem Andy Reid com uma grande mente ofensiva, tem Bill Belichick como uma grande mente defensiva, mas o que o Kyle Shanahan tá fazendo com esse time dos 49ers é uma coisa muito fora da curva.
Tá certo. Uma coisa que você falou aí, André, e me passa debaixo do radar, eu realmente não parei para analisar isso, é a linha ofensiva na qual o Brock Purdy está amparado, né? Ela vai enfrentar aí uma galera, principalmente, eu coloco aqui na figura do Justin Madubuik, mas é uma defesa do Mike McDonald que tem conseguido farmar sacks nessa temporada, mesmo não tendo um grande edge rusher de qualidade, né? O McDonald meio que consegue misturar a galera toda, e aí você já viu o sack até do Kyle Hamilton. Essa linha ofensiva, ela tá preparada para aumentar o tranco? Você acha que ela consegue segurar esse esquema do Mike McDonald?
Cara, a linha dos 49ers tem se mostrado uma linha bem física, né? Principalmente para poder fazer engrenar o jogo corrido. E nós temos um diferencial muito grande, que é ter o melhor left tackle da liga, né? Acho que o lado direito da. Lado direito, não, perdão, o lado esquerdo da linha dos 49ers é bem consolidada e consegue abrir bastante espaço para poder fazer engrenar o jogo corrido, né? Que é a base do ataque dos 49ers. A gente vê aí o Christian McCaffrey fazendo um bom trabalho, mas muito por conta do desempenho do trabalho da linha ofensiva dos 49ers.
Toda vez que você fala, nós temos o melhor left tackle da liga, me escorre uma lágrima, tá? Porque aí eu lembro do Ronnie, e o Ronnie tá fazendo uma temporada tão ruim, coitado. Ai, meu Deus do céu, por quê? Por quê?
É, pô, eu fico feliz com isso, né, cara? Tristeza pra você.
Ah, claro! Meu Deus do céu.
E assim, em contrapartida, você tem que meio que se preparar, porque a linha defensiva dos 49ers está vindo com tudo, hein?
Bicho, eu ia entrar nesse mérito agora, porque, assim, eu abri o PFF aqui para dar uma lista de nome por nome, aí eu tava vendo o ataque aqui, aí eu falei, vamos dar uma olhada no que tem na defesa, né? Aí você começa a lembrar de alguns nomes. E como eu falei, o San Francisco 49ers, ele vem com cheat codes para essa temporada, né? Destacando principalmente os Eds, como se já não bastasse ter o Nick Bosa no time. Ainda me aparece o Chase Young. Eu tô assim, meu Deus do céu, o menino Lamar vai apanhar muito nesse jogo. Gente do céu. Eu queria justamente passar por esse ponto, porque a última vez que Baltimore e San Francisco se enfrentaram foi em 2019. Um jogo dramático, terminou na chuva, inclusive, com o field goal do
Justin. Sim, eu lembro desse jogo, cara.
Sim. E agora são outras circunstâncias. Nós temos um Lamar muito mais maduro, muito mais preparado para trabalhar o jogo aéreo com muito mais peças, né? Porque se naquele tempo o Lamar estava conseguindo fazer aquele ataque andar com algumas perebas, né?
Sim, sim.
Agora tá indo com o Zay Flowers, que tá se mostrando ótimo, calor, embora subaproveitado. Odell Beckham resolveu arrancar na temporada, tem se mostrado uma ameaça. Ah, não tem o Mark Andrews no elenco, mas o Isaiah Likely aos poucos tá se encaixando como uma peça que pode ser ali um substituto maneiro. O Rashad Bateman, que foi uma aposta também de primeira rodada, começa a dar sinais de recuperação, mas a linha ofensiva de Baltimore ainda está, né, tá buscando uma afirmação, e principalmente justo do lado esquerdo, né, que é o que a gente já falou, que é o Ronnie Stanley. Então, assim, eu vejo com preocupação esse ataque do Baltimore Ravens diante desse San Francisco 49ers, mas em contrapartida, eu consigo ver um Lamar Jackson que ele é muito esguio, ele é muito liso, quase um bagre. Então eu quero ver, eu quero entender um pouco a expectativa do torcedor do 49ers vindo para esse confronto depois aí de 4 anos.
É, sim, cara, porque eu lembro daquele jogo contra os Ravens, uma chuva que caiu, meio que basicamente alagou o campo. E o Lamar meio que acabou com aquele jogo. Se eu não me engano, foi na temporada que o Lamar foi MVP.
Exatamente, né, isso, 2019.
Isso, e o Lamar correu basicamente o jogo todo com a bola. E assim, cara, uma das coisas que me faz acreditar que os 49ers podem... A defesa dos 49ers pode ir bem contra o Lamar, é porque meio que a gente basicamente joga duas vezes no ano contra o Kyler Murray, né, cara? Que é outro quarterback que corre muito bem com a bola. E no meu caso, é um dos quarterbacks que eu mais detesto jogar contra. Muito pelo esse fato de ele ser um quarterback, como você citou aí, bem esguio, que consegue se desvencilhar, improvisar muito. E é basicamente o que o Lamar faz. Então, nós tivemos um bom jogo contra os Cardinals na semana passada, não, retrasada, se não me engano.
Não, foi semana 15.
Semana 15, né? Eu tô meio que perdido no tempo, foi mal, desculpa. Tivemos um bom jogo contra o Kyler Murray, onde conseguimos interceptar, pressionar ele bem, interceptar também algumas bolas. Então, eu creio que talvez a gente possa... E bem contra o Lamar, né? O meu problema é muito pela parte de improvisação do Lamar, né? E diferente daquele de 2019, Lamar evoluiu muito como passador. E a gente vê ele conseguindo distribuir bem as bolas, ele tem feito assim, uma conexão muito boa com o OBJ, né, essa temporada. O Odell Beckham parece que renasceu das cinzas. E eu espero que a gente, a defesa dos 49ers, consiga fazer um bom jogo, cara, principalmente pressionando o Lamar.
Então, falando do Lamar passador, cara, eu queria inclusive lembrar de uma ausência. Se eu não me engano, ele está fora da temporada, né? O Talanoa Hufanga.
Sim, o Hufanga se machucou, cara. Ele está então, fora da temporada.
Então, eu ia comentar isso porque tem esse cara que, pelo menos o ataque do Baltimore Ravens, ele é desenvolvido para explorar um pouco mais o fundo do campo, embora o Lamar não seja um alvo tão preciso assim em profundidade, mas quando você tem o Odell Beckham Jr., que é um baita corredor de Flowers, o Zay Flowers e o Rashad Bateman, que são caras muito atléticos, o Rashad inclusive veio naquele esquema que o Eric De Costa tinha planejado ser aquele cara que estica o campo verticalmente. Creio eu que para vocês a ausência do Talanoa Hufanga tem sido relativamente sentida e vai ser sentida nesse jogo, né?
É, sim, cara, porque assim, o Hufanga é o nosso melhor safety, entendeu? É um cara muito físico também, traz muita fisicalidade para a nossa secundária. Então a gente sente um pouco a falta dele, mas no lugar dele entrou um rookie, o Jair Brown, que tem ido bem nesses dois jogos que ele jogou, foi bem. E teve até uma interceptação, cara. Então a gente sente um pouco a falta do Hufanga, mas nem tanto.
Tá certo. André, eu acho que, a não ser que você tenha mais considerações para falar sobre esse jogo, eu acho que pelo menos fechamos a análise por aqui, cara. E aí eu queria ir para a parte final do podcast, onde a gente começa destacando um matchup importante para esse jogo, e o meu matchup, pelo menos para ficar de olho, é justamente os Eds do Baltimore Ravens contra a linha ofensiva, aliás, os Eds de São Francisco contra a linha ofensiva do Baltimore Ravens. Sim. Justamente que eu realmente tenho medo do que esses caras podem fazer, tá? Eu espero que o Lamar seja muito esperto, eu espero que o Baltimore Ravens esteja treinando a exaustão como evitar que esses caras sejam frequentes no backfield do Baltimore Ravens, cara. E contigo, o que, que você destaca?
Cara, eu destaco também essa parte aí. Eu acho que a principal batalha do jogo vai ser entre as linhas ofensivas e defensivas de ambos os times. Principalmente porque Baltimore tem uma boa linha defensiva, assim como os 49ers também tem, só que acho que o peso cai muito pelas linhas ofensivas. Acho que os 49ers tem uma boa linha ofensiva e os Ravens já não tem uma tão boa, principalmente pelo que você está falando aí, o lado esquerdo da linha ofensiva dos Ravens não tem tido o melhor desempenho na temporada, e a linha defensiva dos 49ers vem com tudo aí, com o Nick Bosa de um lado e o Chase Young do outro. Vai ser um duelo interessante de se ver.
Famoso duelo de trincheira, gostoso demais que a gente tá afim de ver, né?
Sim, é o futebol americano raiz, né?
Exatamente. pra ficar melhor, só se chover também nesse jogo. Aí vai ficar perfeito, né?
Cara, em São Francisco eu acho um pouquinho difícil. Se fosse Baltimore,
com certeza. Não
duvidaria.
Com certeza, lá ultimamente está caindo o mundo nos últimos jogos. E aí, André, para a gente finalizar aqui, esse é o momento que que está liberado o clubismo. Se não estava claro antes, agora está claro, clubismo liberado aqui.
Tá? É para isso que a gente está aqui, né, cara? Esse
boa!
É que a gente gosta.
Boa! Pronto, já entendeu o espírito.
Sim.
Um palpite de placar e uma bold prediction para esse jogo.
Caraca, palpite de placar. Vamos lá. Ah, eu acho, boto um 31 a 20 pros 49ers. Pros 49ers e Deebo Samuel com dois touchdowns.
Olha aí, ok. Para não dizer que eu vou me ausentar desse debate, o Baltimore Ravens faz mais de 21 pontos, é caixa. Então, eu vou colocar aí um 28 a 24, tá? Uhum. 28 a 24 para Baltimore. E...
para Baltimore, né, cara?
Para Baltimore, claro.
O livro tá rolando solto.
Tô assim... E assim, como analista, eu estou confiando na vitória de Baltimore? Não. Como torcedor, eu quero ir para as favas, sabe? Baltimore, é aí, vai ganhar, Baltimore vai ganhar, eu vou encher a cara de cerveja no dia e é isso.
Ah, mas tá certo, cara. Torcedor é isso aí, cara.
Porque aí fica aquele negócio como é de não, porque, pô, São Francisco, o melhor time da temporada, eu acho. Não tem chance, o cacete. Vamos lá para ganhar e é isso. Então vou chutar em um 28 a 24 e desculpa, Christian McCaffrey, mas você não vai passar de 50 jardas nesse jogo, não. Não vai.
Ah, não, pô, vai. Essa aí é pesada,
não,
hein?
Não, essa aí é pesada, hein? Aqui na casa do Corvo, na casa do Bold foi ótimo, hein? Aqui na casa do Corvo.
É, tá no ritmo daí do teus palpites aí, cara.
Exatamente. Aqui na casa do Corvo, bold é pra ser bold de verdade. Uhum. Então é o seguinte, não vai ter pra Christian McCaffrey nesse jogo. E é isso, 28 a 24, se for pra... A minha expectativa é isso. Uhum. Limita o Christian McCaffrey, põe o Brock Purdy pra passar bastante a bola, e aí a gente confia em Dino Stone... E os outros caras pra forçar turnover, é isso.
Pô, cara, e a secundária de Baltimore tem uns nomes bem interessantes, né, cara?
Não só tem nomes interessantes, como algumas peças de reposição que a gente sempre ficava com o coração na mão, pra não falar outra coisa e censurar esse episódio, eles estão jogando bem, cara. O Brandon Stephens, por exemplo, que... Tem toda aquela história de que ele era running back, ele foi adaptado para corner. No começo de carreira dele em Baltimore foi terrível, e agora ele está jogando bem, tem sido uma boa surpresa. O Dino Stone tem volta e meia, ele sai de um jogo com uma interceptação, então eu estou confiando nisso.
Cara, eu vou te falar, cara, eu sou muito fã do John Harbaugh, cara. Eu acho um técnico gigantesco demais, cara. Sempre treinando bons times. Times muito bons que Baltimore consegue produzir, cara. Sou muito fã dele.
Eu também sou muito, cara. Eu sei que tem gente que reclama, ainda mais que... Eu acho, inclusive, que é você que tem reclamado de que acabou o amor em Baltimore porque o John Harbaugh tá muito conservador.
Mas... Pô, cara, o que é pior, cara, quando a gente entra assim na discussão pra... dos grandes técnicos da liga, a gente meio que esquece um pouco do John Harbaugh, né, cara? Mas, pô, ele tá, pra mim, tá entre os grandes nomes aí da liga, cara, dos últimos anos.
Então, reclamações à parte, porque, obviamente, torcedor gosta de cornetar, eu gosto muito também do John Harbaugh, cara, e eu já vi ele fazendo coisas muito legais nesse time, então, se um dia ele for embora, eu vou ficar muito com o coração apertado, cara, porque nossa, vai fazer muita falta.
Vai mesmo. E, pô, pra mim, das maiores coisas que ele fez foi meio que bancar que o Lamar seria o titular do time, entendeu?
Sim.
Que cortar o Joe Flacco. Pra mim, isso aí foi uma das grandes decisões que ele teve em Baltimore. E tem se provado aí, né?
Não, e desde dos playoffs de 2018 contra o Los Angeles Chargers, quando todo mundo azuquinava. Não, tem que pôr o Joe Flacco, tem que pôr o Joe Flacco. Sim, ele foi lá e bancou. E o Lamar tá aí até hoje.
Sim.
Faltando só as vitórias em playoffs, né? Mas a gente resolve isso agora em 2023.
Um dia chega. Pô, eu vou te falar, eu tô com uma expectativa muito grande de ter um rematch aí do Super Bowl 47, 49ers e Ravens no Super Bowl.
Vai ser a segunda repetição na história do Super Bowl, né? Porque teve a primeira Bills e Cowboys e nunca mais aconteceu esse tipo de coisa, né?
Isso aí.
Vai ser legal.
Cara, eu acho que teve o Patriots e Rams também, não teve um?
Não estou lembrado. Eu tenho de memória Bills e Cowboys porque eu tinha visto a respeito disso, mas agora Patriots e Rams eu não tô lembrado. Pode ser e esteja me fugindo agora. André, cara, durante todo esse período de preview da Casa do Corvo, eu tenho recebido figuras muito ilustres aqui. Gente que desde que a Casa do Corvo existe, ainda como blog lá atrás, cara, Eu acompanho o trabalho desde que eu tive essa ideia de fazer isso tudo aqui, cara. E assim, você e o Piadas NFL são assim um perfil que eu acompanho desde muito tempo, cara. Então, assim, pra mim é muito gratificante, é uma honra receber você aqui, cara. É algo que eu já queria ter feito assim, há algum tempo, chegou a oportunidade. E eu queria te agradecer pela presença, cara. Muitíssimo obrigado mesmo por topar assim, em cima da hora, o convite, cara.
Pô, cara, eu que agradeço aí o convite. É, espero que a gente tenha mais um podcast aí lá pro do Super Bowl, né, cara?
Aguardo ansiosamente que aquela história do logo do Super Bowl se confirme.
Isso aí. Quero muito.
E é isso, meu querido. O microfone está aberto para você fazer o seu jabá.
Ah, cara, só agradecer aí mais uma vez pelo convite. Falar sobre futebol americano é sempre uma coisa gostosa, ainda mais com pessoas que a gente gosta e curte o conteúdo, né, cara? Só te agradecer e pedir para quem escuta aí o podcast seguir a gente lá nas redes sociais, só procurar aí, ó, Piadas NFL. E se quiserem seguir lá no perfil pessoal lá no Twitter, é @lsilva14_.
Tá certo, é isso aí. Gente, nós voltamos então após o Natal, né? Então, para você que tá nos escutando, para você também, André, aliás, para você, feliz aniversário.
Pô, valeu.
Tudo de bom.
Espero que venha com presente também.
Esse presente espero que não, mas de resto, tudo de bom para você.
Ah, tranquilo, meu amigo, feliz Natal aí para você.
Muito obrigado.
Tudo de bom aí, cara.
É isso aí. E para você que está nos escutando, querido ouvinte, seja dos Ravens, seja dos 49ers, Feliz Natal, boas festas, aproveitem bastante. E é isso, a gente volta na semana que vem para falar desse... Eu tinha até esquecido que é prime time esse jogo, né? Meu Deus do céu.
Pior que é, né, cara? Isso aí mesmo.
Pois é. Voltamos então na semana que vem para falar do Monday Night Football, sobre Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. E se tudo der certo, a gente quer fazer um repeteco desse preview lá em fevereiro, tá bom? Um grande abraço, gente, e até mais.